Pois é, e agora parece que a gente tem imagens aí do Carnaval de São Paulo. É isso mesmo? Vamos agora então com o nosso repórter Thiago Almeida, que está sobrevoando a região do Pacaembu. Thiago, é com você aí. O que você está vendo aí de cima?
Bom, cara, aqui de cima estamos na época pré-carnavalesca, na verdade pós-carnavalesca, e o que a gente pode observar aqui de cima é que a galera aqui está se divertindo. Um lugar interessante aqui, numa boa área de São Paulo, a galera está se divertindo, tem polícia ali para proteger a galera, polícia fascista aí que desce a porrada no carnaval em todo mundo. E é isso que eu estou vendo aqui.
Vem cá, Thiago, tá me ouvindo? Tá ouvindo?
Alô?
Oi?
Oi?
Acho que a gente perdeu a comunicação.
Não.
Não. Tá com delay? Então, que a gente recebeu aqui uma denúncia aqui no nosso programa São Paulo Urgente.
Renúncia?
Denúncia. Ah. Parece que tem aí um casal em cima de um ponto de ônibus, é isso? Um chuveiro dourado? Tem essa imagem aí pra gente?
Tem imagem. Parece que o Melian... Nossa! Cenas nunca vistas, nossa. Tinha as crianças...
Passada a temporada, estamos de volta.
Eu quero saber o que aconteceu.
Eu quero saber o que aconteceu, porque você estava no carnaval?
Não, eu acho que a galera mais quer saber o que aconteceu, né?
Não, porque só duas pessoas estão.
Pessoal, os podcasts param.
Os podcasts param, é verdade.
Tem uma folga e tal, e a gente acabou esticando mais do que deveria. Mas estamos de volta. Passado o carnaval, agora estamos de volta. Voltamos aqui com o nosso podcast itinerante de São Paulo. A gente pede desculpas aí pela demora, mas isso acontece. A gente, infelizmente, ainda não tem uma estrutura que a gente possa manter o podcast...
De maneira regular,
né? A gente tenta, né? E a gente passou o ano passado todo, nunca furamos e mantemos sempre de maneira regular. Mas aí, com a virada do ano, a gente acabou dando uma parada, e essa parada foi se esticando, e a gente acabou tirando umas férias mais prolongadas, mas agora voltamos com o nosso podcast aqui, o podcast de vocês, de todos nós aqui do Podpá.
É isso aí. Na verdade, eu vou te corrigir, porque o ano passado a gente fez muito mais do que esperado, viu?
Muito mais.
A gente lançou aí a série Candidatos, que, porra, foi excelente. Se você tá ouvindo aqui agora e não ouviu a série, vai lá ouvir. Já passou período de turbulência, graças a Deus?
Já.
Agora, mas é bom se informar.
Estamos aí tranquilo. Mas os períodos da eleição já passaram, agora as pessoas deram uma amenizada.
Ou não.
Ou será que não? É isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, mas antes vamos falar do lugar que nós estamos. Vocês percebem que tem um barulho de veículos, e talvez, não sei se dá pra escutar, mas tem uma fanfarra lá pra baixo.
Fanfarra carnavalesca.
Estamos ainda no resquício do carnaval.
É isso aí.
Porque hoje nós estamos aqui no bairro do Pacaembu.
Olha só.
A gente tá no estádio do Pacaembu.
No estádio. Em loco.
Mas eu já adianto aqui os ouvintes que nós estamos hoje gravando no Pacaembu, mas pretendemos voltar um outro dia pra gravar dentro... Essencialmente dentro do estádio.
Legal.
E quem sabe uma futura série estádio de São Paulo.
Pô, isso é legal, hein?
Ia ser da hora.
Isso é legal porque eu sou um cara que não entendo muito de futebol, você é um cara que gosta de futebol, e eu posso acabar aprendendo um pouquinho mais.
Sim, a gente pode dar. Porque é importante, tem até vários ouvintes nossos que provavelmente não gostam de futebol,
sim,
ou não gostam do futebol brasileiro, que tem desses também.
Sim.
Mas é importante dizer que a história do Brasil está intrinsecamente ligada com o futebol, tá? Então tem vários fatos esportivos que aconteceram por causa do esporte, ou o esporte influenciou vários eventos históricos também. Então é muito ligado, e é legal a gente ver isso, principalmente em São Paulo, que tem uma história bem rica nessa parte. Estamos aqui hoje no estádio, a gente quis gravar lá dentro, sentado na arquibancada, mas o guardião falou que hoje não pode.
É verdade.
Hoje só pode ter a grade.
Acho que só pode em dia de jogo, né?
Só pode, a gente ver em série jogos.
Série jogos.
No meio da torcida organizada.
Quero ver gravar,
hein? Sem camisa.
Eu quero gravar com a torcida jovem. Porque eu sou um jovem de nada.
Pois é. Estamos hoje aqui no bairro do Pacaembu, e vamos, antes de falar do estádio, vamos falar um pouquinho da história do bairro. Pacaembu, obviamente, é um nome indígena, né?
Sim.
Não precisa nem falar sobre isso.
Significa o quê? Concessão pública? O que significa Pacaembu?
Vamos chegar lá.
Vamos lá.
Mas o Pacaembu foi doado na época que a coroa portuguesa estava adotando o sistema de Sesmaria. Pra quem não sabe, Sesmaria foi o sistema adotado pela coroa portuguesa, como eu já disse, para distribuir e organizar terrenos nas regiões das capitanias para povoá-los, né? Então o Brasil tinha muita terra e para povoar essa terra a coroa fazia concessões, né? Entregava ali, fazia uma doação da terra para pessoas ligadas à coroa ou ligadas à igreja de alguma forma, no intuito de povoar. No século XV, os jesuítas já estavam por aqui, né? E eles criaram um aldeamento ali, aqui perto de um riacho que existia, que era dado, os índios chamavam ele pelo nome indígena, que era Pacaembu, traduzido, né? Porque se a gente for ler, Pa-N-G-A, que deve ser... Não dá para ler isso, eu vou soletrar. Pa-N-G-A-N-H-E-N-B-B-U. Para quem quiser pesquisar, a gente deixa o link aí das referências, mas eu não sei como dizer isso, a não ser Pacaembu mesmo.
Se você sabe pronunciar isso aí, manda uma mensagem pra gente. E manda uma mensagem também falando o que você vai achar do episódio, que tá polêmico.
E aí os jesuítas dividiram aqui a região entre Pacaembu do meio, Pacaembu de cima e Pacaembu de baixo. Aí a gente pula para 1561, quando Martim Afonso de Souza, que era português, e também ele foi governador da Índia e também governador da Capitania de São Vicente.
Olha,
então, ou seja, ele era ali um representante da coroa portuguesa e ocupou aí vários cargos também na Capitania das Índias, também veio aqui para o Brasil e ficou governando a Capitania de São Vicente, depois voltou para Portugal. Então a região do Pacaembu foi doada aí para os jesuítas, que já ocupavam aqui a região, e os jesuítas também já faziam aquilo que os jesuítas faziam de melhor no Brasil, que era educar os índios, catequizar os índios, né? Alterar a cultura local.
O surgimento da direita brasileira foi aí.
Pro bem ou pro mal, eles já praticavam isso aqui na região.
Certo.
E eles ficaram felizes e contentes aqui, bem, bem localizados, né? Na região paulistana.
Muito bem.
Por 198 anos.
Cara.
Até que surgiu aí o senhor Marquês de Pombal.
Marquês de Pombal.
Por que ele era Marquês de Pombal? Porque ele tinha vários pombos, não.
Tá bom.
E aí, em 1759, o Marquês de Pombal, que na época era quase um primeiro-ministro de Portugal ali, estava na coroa abaixo ali do rei, ele decide expulsar de Portugal os jesuítas, porque ele era uma pessoa mais envolvida ali com o iluminismo na época ali da Revolução Francesa, mas ao mesmo tempo ele gostava muito da coroa e defendia o poder absoluto da coroa. Então ele é meio um mesclado dos dois. E ele pensava que nessa época ele pensava
assim: louco, a gente vai deixar esses caras aqui com poder de terra, o cara controlando a comunidade, controlando o maior espaço do Pacaembu? Que nada, que vou mandar esses caras embora, os caras vão tomar um bagulho de nós.
E por causa disso, os jesuítas foram presos e expulsos do reino de Portugal, ao mesmo tempo todos os seus bens e as igrejas também foram confiscadas para a coroa.
Caramba, hein?
Aí em 1779. A área foi leiloada e foi comprada por Gabriel Antunes Fonseca, Clemente José Camponese e Manuel Simões. Né? A área foi loteada e foi vendida para essas pessoas, das quais eu não consegui muita informação. Caso alguém tenha e queira compartilhar aí com a gente, vai ser bem legal. Aí a gente dá um pulo de 110 anos, em 1889, a Prefeitura de São Paulo adquire uma parte do terreno que pertencia à família Vanderlei.
Vanderlei?
A família Vanderlei era do Joaquim Floriano Vanderlei, que também era um jesuíta, mas ele conseguiu manter sua terra aqui mesmo com a expulsão dos jesuítas. E aí essa terra foi passando para os herdeiros da família dele. Só que aí, na época que ele morreu, os herdeiros ficou discutindo, né? Como todo bom testamento, quando tem muita gente, ficou discutindo. Não, o bagulho é meu. Não, o bagulho é meu. Pá, 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 pum. Ficou embargado na justiça. Ficando embargado na justiça, a prefeitura falou: não, vende pra nós, já que ninguém quer, vocês estão tretando, vende pra nós. A prefeitura foi lá e comprou. E a gente vai dar um pequeno salto na história, que em 1912 foi fundada a Cia City, ou Cia City, pra quem quiser, Companhia City.
O que seria isso?
A Companhia City era a City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited.
Olha só,
tá bonito?
Tá lindo.
É.
Legal.
Ela é uma empresa de urbanização, né, que foi criada aí em parceria com o poder público. E ela começa aí os primeiros desenhos para o projeto de urbanização do bairro do Pacaembu. Lembrando que não é só o bairro do Pacaembu, ela projetou vários outros bairros de São Paulo. E a gente vai falar um pouco mais disso. E guardem essa data, estou falando de 1912, que essa empresa foi fundada e começou aqui a fazer os primeiros projetos do bairro do Pacaembu.
Isso aí me cheira uma PPP? Muito parecido, né?
Parecido, eu acredito. Em 1925 começa o loteamento do bairro. Eles começam a dividir aí os terrenos e tal. E aí, em 1939, metade dos terrenos já foram vendidos, ou seja, em pouquíssimo tempo as pessoas já compraram muitos bairros aqui do Pacaembu, que já havia a ideia de transformar o Pacaembu num bairro bem promissor. É legal porque quando a gente fala dessa época de 1900 ali, planejamento de São Paulo, as coisas eram muito bem planejadas, tá? Os bairros, assim, é claro que diante, não se imaginaria que a cidade de São Paulo teria o tamanho que tem hoje, mas dos poucos espaços que tinham, existia sempre um planejamento para fazer a construção, ou seja, onde vai ter as praças, onde as principais vias vão passar, onde vão ser os bairros e tal, os espaços públicos.
Então, ou seja, havia um projeto de urbanização.
Sim, sim. Não só aqui no Pacaembu, mas como a gente já disse também em outras regiões que a gente gravou, sim, já havia essa ideia.
Bacana.
E aí, em 1939, metade dos bairros já haviam sido vendidos, porque realmente achava-se que o Pacaembu ia ser um ótimo lugar para se viver, pela localização, pelo espaço que a gente tem aqui, um espaço que é alto, né? Alto relevo, e naquela, sim, época não tinha muita construção, assim, tinha uma bela vista daqui da região.
A vista igual do Belvedere e Trianon.
Exato, pra quem não ouviu, exato, a gente gravou um episódio lá no Parque Trianon, na série Parques. Só procurar lá no nosso site, www.podpa.com.br.
Ou no Spotify, que é mais fácil.
Exato, é mais fácil. Mas se quiser falar com nós, no site é mais fácil também.
Com certeza.
Inclusive corrigir algumas informações que a gente possa estar passando errado aqui, caso algum historiador esteja ouvindo.
O cara já assume que está errando.
É, porque a gente não é historiador, não, né? A gente faz uma pesquisa, né? Mas sempre pode haver que algum desencontro de informações. Apesar, até porque na internet a gente sabe que nem tudo que está lá é verdade.
É verdade. Apesar que tem gente que disse que se está na internet é verdade.
Exatamente.
Não sei, é meio controverso.
Eu, particularmente, só busco informações nos sites que o presidente recomendou pra nós.
Que são, mas vai chegar lá,
muito confiáveis.
Mas vai, né, chegar, oh, lá. Mas vai chegar.
Em 1935, a companhia Siri, né? A Cia Siri, ou Cia City, como você prefere chamar?
É, Cia Siri, pode ser Cia City, se você for britânico, capaz.
Então, porque ela foi fundada em Londres, ela tem uma participação em Londres.
Então pode ser.
Em 1935, a companhia da cidade, Cia Siri, acaba doando o terreno para o estádio do Pacaembu. Provavelmente esse terreno foi passado para ela de alguma forma e aí ela acabou doando esse terreno para o Pacaembu. Mas tem uma treta aqui também entre a prefeitura e entre o vereador. Foi uma treta do caralho essa concessão de
estádio. Aí, esse estádio que você está... essa concessão do Pacaembu que você está falando, desse lugar, já é concessão do estádio. Já
isso, foi? Isso. Tá. Provavelmente era um terreno que pertencia à companhia da cidade, a Cia Siri, mas aí foi repassado para a prefeitura para a construção do estádio, que foi feito também pela Cia Siri.
Bacana.
Tava de cagar em pé.
É porque os banheiros aqui, que a gente imagina, porque o estádio foi construído em 1940. A gente foi num banheiro lá e não existem privados, existe um buraco.
É.
Então a gente imagina que o pessoal de 1940. Enfim. Mas vamos lá.
Ai, você já vendo pra cair, Bud, diz aí que você sempre foi assim, cagando em pé e no buraco.
E por que que eu disse para guardar a data de 1902? Porque, pasmo, a companhia da cidade, a empresa Cia Siri, existe até hoje.
Caralho, sério?
Existe até hoje e tem projetos, ela ainda trabalha, tá construindo vários projetos em Santos, em regiões um pouco mais pro interior de São Paulo.
Nossa,
ainda, cara, faz projetos de urbanização, ou seja, é uma empresa que tem mais de 100 anos.
Centenária.
Construiu São Paulo e ainda continua construindo.
Caramba,
é
legal,
claro que é uma empresa hoje totalmente privada.
Sim.
Tá? E pra quem duvida disso, ela fica no condomínio Edifício Roque Petroni, Torre Jaceru, no 17º andar, no conjunto 171. Lá no Jardim das Acácias 850, tá? Ela é uma empresa que ainda tem projetos. Caso, bacana, você seja uma pessoa muito abastada e queira fazer um grande empreendimento, construir um bairro em alguma região que você tem terras, pode estar entrando em contato com a companhia da cidade. Estou aqui fazendo um jabá, eles estão me pagando? Não, mas eu achei legal uma empresa que construiu São Paulo ainda existir.
Acho que no mínimo eles sabem o que fazem, né? Porque na minha empresa, não é qualquer empresa que dura 100 anos, né, cara?
Então. E é legal também, porque você vê os projetos de como eles constroem, você pode ter uma ideia. Eles têm projetos, os primeiros desenhos dos bairros que eles construíram. Eles construíram Pacaembu, Perdizes, Sumaré. Eles têm
São bairros bons,
exato,
São Paulo, né?
Eles têm esses projetos até hoje. Então,
com certeza não construíram a Zona Leste.
Dá uma entrada lá no site pra ver. O bloco de história um pouco hoje está um pouco comprido, porque a gente falou do bairro e agora vamos falar um pouquinho do estádio rapidamente. O nome do estádio do Pacaembu é Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado de Carvalho foi o chefe da delegação da seleção brasileira durante o primeiro título de 1958. E aí, depois da construção do estádio, o São Paulo quis homenagear esse cara, que na verdade não fez... Eu não vou falar que não sei a história do cara, mas era dirigente.
Sim.
E a gente tem uma má visão dos dirigentes. Hoje não fez nada, não foi ele que entrou, não foi ele que fez o gol e tal. Então, né, enfim. Pois poderia ser um outro tipo de homenagem. Mas... E é conhecido como o estádio do Pacaembu. Como todos os estádios, nunca é chamado pelo nome oficial deles, é sempre chamado por Maracanã.
Sim.
Sobre alguma coisa que tem Mininhão.
Sim, Itaqueirão. Ele não, né? Tem vários.
Começou a ser construído em 17 de setembro de 1938 e foi entregue em 1940, meu
caralho,
parceiro.
Caralho, olha.
Antigamente as coisas funcionavam.
Pois é.
Até Malufão, tudo funcionava. Até Fleury. Governador Fleury. Inclusive, ó, eu tô com contato de uma pessoa que trabalhou com o governador Fleury. Tá me passando umas fitas aí.
É mesmo?
Vou fazer denúncias nesse programa, aguarde.
É mesmo?
Aguarde.
Então tá bom.
Porque pode parar a história de São Paulo, mas também é denúncia.
Não, lógico. É só críticas.
Vamos lá. Ele foi inaugurado em 27 de abril de 1940, tem, portanto, 78 anos. A partida inaugural dele foi Palmeiras e Curitiba. Não sei por qual campeonato, imagino que o brasileiro, na época não era brasileiro, ou algum amistoso. Palmeiras 6, Curitiba 2.
Olha aí, hein?
É.
Bons tempos de Palmeiras.
Mas o primeiro gol foi do Zequinha, do Curitiba.
Oh, legal.
Lembrando que Curitiba, o clube é Curitiba.
Sim, sim.
E a cidade é um
cu. É um Curitiba. Isso é verdade, pouca gente sabe desse detalhe.
Público recorde do estádio do Pacaembu foi 72.018 pessoas. Porque na época não tinha muito esse negócio de lugar, entrava todo mundo, se for assistir em pé, foda-se. Por isso que hoje, com todas as normas de segurança que a gente tem, nunca a gente vai conseguir bater o que foi na época, tá? Esse recorde foi em 25 de maio de 1942. E a partida com o maior público foi um Corinthians e São Paulo, que terminou empatado em 3-3.
Clássico paulistano, né, meu parceiro?
Exato. Ele foi remodelado e reformado em 2007, que é o que a gente tem hoje, porque antigamente ali onde tem aquela arquibancada que a gente passou ali, depois perguntou o que era aquilo, ali a arquibancada que foi montada para algum evento, não sei se foi quando o Papa veio para cá, que eles montaram aquela arquibancada, porque antigamente ali era tipo um acústico ali, era um palco acústico. Sei. E atrás tem a piscina, só que eles derrubaram e construíram essa arquibancada que ela fica meio desconexa do resto do estádio.
Interessante.
Tipo como se fosse uma arquibancada provisória, mas se manteve aí.
É tipo um anfiteatro, vai.
Isso, assim. Isso. Existia um anfiteatro aqui ainda.
Legal.
E aí ele foi remodelado em 2007, né? E essa obra da arquibancada que eu falei foi entre 1958 e 1970, quando ele foi remodelado. E aí ele passou pela essa reforma de 2007, que agora a gente vê a fachada bonitinha, tudo pintado, bonitinho, né? Por fora. E ali, hoje, abriga o Museu do Futebol também, que é bem interessante para quem gosta de futebol, quem tá passando por São Paulo. É um rolê que eu recomendo você visitar o Pacaembu.
Tem uma lojinha de souvenirs futebolísticos.
Exato.
Para quem gosta de futebol.
Tem. E abriga aqui também um clube, né, que tem uma piscina, dá para se correr aqui dentro também, que é totalmente gratuito. Se você quiser vir na piscina, você pode vir. Não sei os dias, porque depende dos jogos e tudo mais, mas pelo que eu sei, tá sempre aí aberto nos seus horários também. Vou pegar e vou colocar aí no site pra vocês darem uma olhada.
Excelente.
Tá sempre aberto aí pra quem quiser visitar, tá certo?
Do lado de fora também, né? A gente tem uns caminhões que vendem comida, vendem lanches. Acho Sim. que tem evento de carro aqui também, né?
Porque também a gente tem em frente ao estádio a construção da Praça Charles Miller, que é uma praça que também abriga alguns eventos, tem encontro de carros, né? Tipo, encontro de carros mexidos e tal, carros antigos. Sempre tem alguma coisa aqui na praça. Enfim, você que tá visitando São Paulo, é legal você vir. Traga comida, tá? Porque aqui não tem nada pra você comer perto. Mas tem a praça pra você ficar de boa. Tem o Museu do Futebol pra você conhecer. Você pode entrar dentro do estádio também. A gente não conseguiu entrar hoje porque teve jogo ontem. E aí eles estão mexendo lá no gramado. Mas você pode entrar, andar de bicicleta por volta do gramado também. Correr. É. E você tá andando na história, cara.
Literalmente.
Aqui, pra quem gosta de futebol, vários times já ganharam título aqui. Pra quem é corintiano, o Corinthians ganhou uma Libertadores aqui. Santos ganhou uma Libertadores aqui. Então vale muito a pena você vir pra cá conhecer, tá certo?
Então, aqui é um prato cheio pra quem gosta de São Paulo e de futebol, pelo que eu entendi. É isso aí, legal, recomendei pra todo mundo também, gostei do lugar.
E vale a pena dizer que a prefeitura agora está tentando, o Pacaembu entra no plano de privatização da cidade de São Paulo, mas ainda nada certo, mas é um plano de privatização que pretende conceder aí a empresa que comprar os direitos de usar o estádio. mas que mantenha ele do jeito que é, com a parte pública ainda disponível. E vamos ver o que vai dar isso. Com certeza, quando acontecer, a gente vem aqui dar um recadinho pra você.
Esse povo da direita é delirante, quer privatizar tudo, né, cara? Esses caras é foda, né?
Vamos falar,
mano,
um pouquinho desses caras?
Ah, não, mano.
3 mesinhos de governo já dá pra falar um pouco.
Já dá pra falar, né? É. Então é isso aí, eu sou o Thiago Almeida.
E eu sou o Guilherme Souza e juntos vamos delirar com essa direita.
Eu vou.
Ô, Thiaguinho. Passadas as eleições, vamos voltar a falar de política, né? Fizemos aí um review das eleições, o melhor review da internet, melhor review imparcial, com os dados na mão, falamos tudo que tinha pra falar, tá lá pra quem quiser ouvir no nosso feed, no Spotify, também lá no nosso site.
Spotify, iTunes, site, mano, não tem como não ouvir.
Ouça lá, vale muito a pena pra você entender como que fechou o cenário e já projetar 2022. Mas terminamos com a direita no poder.
Terminamos com a direita no poder, né? Aquela direita opressora, a direita que vai tirar todas as liberdades, ditadura militar.
Mas não adianta você vestir essa camisa de socialista, não? Socialista?
É.
Porque eu sei que nesse podcast você vai querer passar pano e eu não vou deixar você passar pano.
Será
não.
que eu vou querer?
Você sempre passa pano pra Bolsonaro. Vamos dar o um nome nos bois.
Não, nome nunca neguei, bois. Nunca neguei.
Você percebe que eu fiquei um tempo sem gravar, eu tô meio ruim pra falar.
Não, relaxa,
mas
isso aí.
Vamos dar nome aos bois. Certo? Beleza.
Não, lógico. Nunca neguei que eu apoiava assim a candidatura. Nunca.
Então, como é que você tá vendo aí? Do qual deixar, eu quero começar da onde?
Olha, cara.
Eu tava pensando em trazer um potinho com temas pra gente continuar falando. Porque tem Damares.
Ia ser divertido.
Tem Damares, tem o Vélez lá, o da educação.
Sim, sim, sim.
Tem o bolso diário, né?
É.
Carlinhos.
Inclusive, podia ter um.
Carlinhos aprontando.
Podia ter um jornal chamado Bolso Diário, né, Cusão? Que daria pano pra manga, viu?
Podcast
porque,
Bolso
olha,
Diário.
Vou te falar.
Vai falar da bolsa? Não, vou falar do bolso.
Do bolso.
Mas e aí, como é que você tá vendo tudo isso? Da onde você quer começar?
Eu vou ser bem
Laranjal,
honesto.
Laranjal, até...
Eu vou ser bem honesto.
Em 3 horas de podcast.
Vou ser bem honesto, já tinha até conversado com você, que eu tinha me distanciado um pouco desse papo de política, porque estava, assim, me fazendo mal no sentido... Aquela história da bolha, né? Você vive naquilo, você só consome aquele conteúdo, só consome as opiniões que você concorda, etc, etc, etc. E como eu, falando especificamente eu, Thiago, sempre critiquei a esquerda por ser desse jeito, por não ver outros lados, por só enxergar o lado da esquerda, não tentar enxergar
o lado mais direitista. Você tá vendo
isso agora na direita? Tô vendo isso agora na direita e foi por isso que eu decidi me distanciar um pouco de política, parar de ver algumas coisas, na verdade tudo, né, que eu via.
Mas
parei
você tá
de
vendo
ver.
O quê? Paulo Henrique Amorim?
Não, agora... Não, mas eu sempre assisti o Paulo Henrique Amorim. Desde quando você me falou do Paulo Henrique Amorim, eu gostei do conteúdo dele, primeiro porque é um jornalista, é um bom jornalista, e o que eu gosto do canal do Conversa Fiada, né? Vamos dar o nome do canal, porque é justo, né? Honesto.
Vamos recomendar também. Vamos
lógico, tô falando justamente pra recomendar. Eu gosto do canal dele porque ele tem umas tiradas ácidas pra caralho, ele é muito engraçado e ele fala umas verdades verdadeiras. Então...
Só que ele nunca olha pra câmera, é meio estranho.
É, isso que é um cara que trabalha na TV, né? Enfim. Mas então, eu meio que me distanciei um pouco justamente pra me desintoxicar. Vou usar essa palavra... Não que eu ache você tomar um partido, você tomar um lado, uma intoxicação, mas vira intoxicação quando você procura justificar tudo para a sua ideologia, para
bem,
o seu lado.
Eu tava bem intoxicado, pra falar a verdade, porque não é segredo pra ninguém que...
Você é socialista.
Não, eu acho que eu até devo isso, porque você falou, né, você se posicionou politicamente e eu acho que não. E acho que agora eu consigo me posicionar um pouco mais. Eu sou da sua visão do que você falou no outro podcast, que é o seguinte, beleza. Direita tá lá, a gente queria isso.
Eu queria.
Talvez não essa direita, talvez não essa vertente da direita, mas a gente queria um pouquinho de direita lá. E eu acho que mesmo quem não gosta do Bolsonaro tem um pouco essa visão mesmo, porque a esquerda tava causando muitos problemas. A vertente da esquerda que tava aí e a esquerda, a vertente da esquerda que se propôs a estar de novo, tá?
Sim.
Porque se fosse outra vertente, talvez o meu voto seria diferente, quero deixar isso. Mas eu sou muito progressista.
Sim.
Certo? Eu me posiciono um pouco mais a favor de pautas liberais, de liberais mesmo. Por exemplo, vamos rever a questão da maconha, vamos liberar isso aí. Não vamos liberar pra sapo, cabelo.
Sim.
Não,
mas vamos. Por liberdade,
vamos,
né?
Vamos ver, sabe?
A questão do menos
aborto,
Estado.
Vamos ver também, entendeu?
O Estado não intrometer muito na tua vida. É
e
isso,
essa direita que tá lá agora, essa direita é totalmente fechada pro sistema.
Sim.
Então eu sou oposição nessa parte e sou oposição também porque, beleza, o cara tá lá, agora eu vou abrir a visão pra ver tudo que tem contra o cara, entendeu? entendeu?
Sim.
Porque não adianta mais a gente passar a mão na cabeça.
Não,
a gente nunca passou, na verdade.
Exato, exato.
Mas pra não ficar aquela coisa de endeusar. Como a esquerda endeusava o Lula, exato. A gente também vai endeusar o Bolsonaro. Não é assim.
Exato. Foi por isso que eu me distanciei um pouco de conteúdo político, pra me neutralizar e aí voltar a acompanhar de novo. E aí tomei um susto, né? Porque, na verdade, nem um susto. É, foi um susto. Porque é o seguinte: foi o que você falou. A gente queria um pouco de direita, mas não essa direita que tá aí. Tá? E olha só, veja bem: eu não tô querendo dizer que eu não apoiei, não tô querendo dizer que eu não queria que ele estivesse lá. Sim, eu queria. Por quê? Porque faz parte do jogo. Você ter essa troca de pessoas que pensam diferente. Querendo ou não, o Brasil estava há quase 16 anos com o mesmo viés ideológico. Tá? Não importa se era bom ou se era ruim, mas era o viés esquerda há quase 16 anos. Aqui não tá em pauta se era bom ou se era ruim. Só tá em pauta a verdade, e a verdade é essa. Então, para a democracia, faz meio diferente. Então, eu acho que quem queria a direita, óbvio que sempre vai existir o louco, o nazista, o cara que não gosta de muitas liberdades, o cara que realmente é a favor da polícia socar a pancada em todo mundo. Sempre vai existir essas exceções, assim como existe do outro lado.
Exato.
Né? Mas eu acredito que quem queria a direita, né, e aí eu falo por mim e por várias pessoas, acredito, eu, quem queria a direita só queria algo diferente do que estava aí, entendeu? Principalmente por conta dos escândalos de corrupção, por causa dos valores conservadores, né? Então, é por isso que eu, como muitas pessoas, apoiei a direita no poder. Mas aí surgiram alguns problemas, né? Surgiram alguns problemas que, por mais que eu acho que ainda não dê tempo, e sim, eu acho que 3 meses, por mais que já dê para avaliar alguma coisa, mas eu ainda acho que não é um tempo suficiente para você já condenar. Não acho, essa é a minha opinião. E não estou falando isso porque eu quero passar o pano, porque eu simplesmente acho que não é. Mas aí tem coisas que você vê, que já dá para julgar, que é a posição das pessoas que estão nesse governo aí. Os posicionamentos, as declarações, coisas assim que foram totalmente fora do decoro. Totalmente fora de decoro dos cargos que eles fazem, dos cargos que eles exercem. Ah, isso aí já dá pra gente criticar, né? Vamos começar aí com o caso do Queiroz, por exemplo, né? Não sei se isso faz necessário, é legal a gente conversar, mas como eu disse que eu me distanciei, então não sei muitos detalhes. Mas essa historinha de um vai lá e fala alguma coisa, aí vem o filho do presidente, vai lá e solta outra coisa, solta um áudio. Uma coisa muito informal. E a política, ela não é informal. A política nunca foi informal. E não vai ser informal agora. Entendeu? Isso aí tira crédito do governo. Entendeu? Tanto que se você vê, quando o Bolsonaro foi eleito, o dólar caiu, começou essas putaria tudo aí, o bagulho já tá em 3,70, 3,80 de novo. Entendeu? Tudo isso instabiliza a economia e o cenário político nosso. Então, sim, já tem muita coisa pra criticar, entendeu? Essas pequenices. São pequenices, entendeu? Esse bagulho de, criança usa azul, homem, menino usa azul, menino usa rosa, entendeu? Foi um posicionamento errado, sim, concordo. Só que aí a gente toma tempo pra uma coisa que, sabe, não vai influenciar em porra nenhuma no final das contas.
Exato. Não é segredo pra ninguém que a mídia. A gente já tinha falado isso, que. Não sei se foi no episódio do Bolsa, da série Candidatos, ou se foi no outro podcast. Que a partir do momento que o Bolsa estivesse lá, ele ia ser atacado diariamente. A gente, sim, já via isso como foi o Trump nos Estados Unidos. Sim. Por mais pequena que sejam as coisas, ele ia ser atacado da mesma forma. Sim.
E eu acho que tem
qualquer
que
buraco, os caras vão querer botar. Desculpa aqui a palavra. Mas qualquer situação, os caras vão ir pra cima. Só que aí, o governo já sabendo disso, porque, meu, às vezes eu penso, falo, não, tem um cara lá, Planalto, um conselheiro, alguém que tem essa cosmovisão ampliada que a gente tem, e que muitas pessoas da mídia independente têm, de falar, ó, não vamos muito fora da casinha, mano, porque os caras tá aí na porta querendo tacar tomate, tá ligado?
Pois
vamos
é.
Se preservar, só que não tá acontecendo, cara. O governo parece que não tem, porque ele não se preserva em nenhum momento.
Exatamente.
Ou a questão da Damares, por exemplo. Não falou nada demais? Não falou nada demais, mas precisava ter falado? Não precisava ter falado.
Esse é o ponto.
Esse, entendeu? É o ponto, de tudo.
Exato.
Tá ligado?
Exato.
Tirando a parte do Laranjal.
Sim, sim.
De tudo. E são coisas que não precisavam ter falado, são coisas que não precisavam vir a público. Por mais que aí tem duas maneiras de se pensar. E as pessoas se colocam nessas duas maneiras. E aí entra o bagulho do Golden Shower. Que é o seguinte: você acha legal o presidente ir pra cima, denunciar mesmo, mostrar o que tá errado, ó, tá errado aqui, ó, teve corrupção pra caralho aqui, a gente vai investigar as ONG, olha o que tava de errado, olha isso, olha isso, expôs tudo que tava debaixo do pano, ou você é um cara que se coloca meio neutro, deixa as coisas acontecerem, não interfere pra não acontecer, mas também não divulga nada, não fala nada.
Então, você quer a minha opinião?
Não, então.
Ou porque... é uma pergunta retórica?
Não, são esses dois tipos,
certo,
de posicionamento. Porque tem pessoas que apoiam, que, sim, querem que de fato seja tudo mostrado, seja tudo colocado, divulgado. Né? Divulgado, tem pessoas que votaram do Bolsonaro justamente para isso. E tem outras pessoas que preferem não. Eu sou do tipo que não. Eu acho que não, entendeu? Eu acho que a postura, por exemplo, eu acho que o presidente, ele tem que se manter neutro e aparecer pouco, sabe? Eu acho legal, tipo, o presidente fazer live, acho legal ele ter conta no Twitter. Tweetar as coisas que ele anda fazendo.
Tweetar uns videozinhos de carnaval, né?
Eu acho legal essa participação com o público, mas eu acho que ele não tem que entrar em certos assuntos, em certas polêmicas, entendeu? Tem outras pessoas que podem entrar pra ele. Por exemplo, o bagulho do Golden Shower. Tipo, sim. Ah, legal.
Poderia ser o ministro da cultura, por exemplo.
Não, poderia ser talvez o ministro da cultura, mas ele não tem os filhos dele? Fala, ó, filhão, vai lá, tweet isso aí pra mim, entendeu? Tem outras pessoas pra mostrarem isso, se é que ele queria mostrar. Não sei como você se posiciona.
É, eu entendo sua posição, mas eu discordo. E eu entendo mesmo, entendo realmente. Naquele papo que a gente já discutiu, de, eu entendo, mas... Não, eu realmente entendo por quê. Porque isso mantém estabilidade. Esse posicionamento que você gosta, que você concorda, ele mantém estabilidade. Porque, querendo ou não, qual que é o cargo maior da política brasileira? Por mais que não seja o mais importante, é o cargo do presidente. Então, tudo que o presidente falar, tudo que o presidente fizer, aonde ele for, com quem ele for se encontrar, vai repercutir de maneira nacional, entendeu? E vai ser atacado internacional, melhor ainda, nacional e internacional. Mas eu sou da posição que eu acho que sim, algumas coisas têm que ser faladas, entendeu? Só que tem um problema. Por exemplo, eu acho legal ele sair divulgando e falando o que estava de errado, a corrupção que teve, gastos suspeitos e tal. Só que é o seguinte, você tem que fazer isso pra tudo. Porque a impressão que fica, e olha que eu sou de direita, a impressão que fica é que ele vai falar das coisas que são só contra a esquerda. E meio que a gente já tá vendo isso, entendeu? Por quê? O fato do carnaval. Ele colocou um vídeo que, beleza, foi algo que aconteceu, que não foi fake news, não dá pra dizer que foi fake news, porque foi gravado, não é papo de boca, tá lá, é um vídeo. E provavelmente outras pessoas podem corroborar aquele vídeo, né? De fato aconteceu. Só que é o seguinte, aquela não é a visão do carnaval. Entendeu? Não é em nenhuma hipótese. Eu posso dizer isso porque, porra, eu já fui pro carnaval, você já foi pro carnaval, a gente já foi junto.
Sim.
E foi o que a gente tava conversando antes de começar a gravar. Eu nunca tinha visto um bagulho daquele no carnaval. Tem coisa errada? Tem, mano. Tem assédio? Tem. Mas uma coisa daquela que ele postou, eu nunca tinha visto. Entendeu? Pra mim, aquele vídeo não representa o carnaval. Você pode falar que o carnaval é sinônimo de sujeira, de problemas públicos, que quando termina fica uma puta zona do caralho. Você pode falar que tem problemas de assédio sexual e falta de respeito com as mulheres e tal. Sim, isso aí são marcas registradas do carnaval, sempre foi assim. E tem que ser lutado pra dirimir essa realidade. Porque isso aí, obviamente, não concordo com isso, eu acredito, né? Mas você, o que foi feito ali foi justamente, ficou claro, ficou evidente que ele tentou passar pra nação e internacionalmente que o carnaval brasileiro é aquilo, e não é, entendeu? Esse é o problema de você ter um presidente que fala muito sobre tudo, entendeu? Nesse caso, eu concordo com o seu posicionamento. O cara, ele tem que ficar safe ali, ele tem que ficar na dele, faz o trampo dele burocrático e já era. Mas, por outro lado, é bom, tirando essas coisas culturais, tá? Eu tô falando mais da parte econômica, mais da parte do trabalho ali, da política. Por esse ponto, eu acho bom, porque a gente nunca teve muita informação fácil sobre política, entendeu? Então, querendo ou não, é bom o Bolsonaro estar mostrando onde teve gasto suspeito, onde teve corrupção. Por esse lado, eu acho bom. Porque eu acho que, assim, a partir do impeachment da Dilma, o brasileiro ele começou a tomar uma consciência política. Entendeu? Ele começou a se aproximar mais da política. Pelo bem ou pelo mal, tá? Pela esquerda ou pela direita, por cima ou por baixo, dentro, fora e cima embaixo. Entendeu? Não tô falando nada ideológico aqui. Isso é bom, entendeu? Isso é bom. E querendo ou não, ninguém fica lendo o diário oficial, entendeu? É. Ninguém fica lendo lá o que aconteceu na política. Ninguém lê isso. Então, é legal você ter um presidente ou qualquer pessoa da política postando o que está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui. O Kim Kataguiri, ele tem um canal lá no YouTube que ele fica falando como é o dia a dia dele como deputado. Isso eu acho legal, porque teve um vídeo que ele gravou que ele falou, olha, gente, desculpa, mas a política no Brasil é vergonhosa, porque a gente está aqui e a gente já está 2 dias sem fazer absolutamente nada, porque quando a gente tem tempo para votar as pautas, a oposição fica usando esse tempo para fazer oposição. Ao partido, a presidência, ao partido da presidência e tal, e é o direito democrático deles, mas enquanto isso, coisas poderiam ser votadas e não estão sendo votadas, e vocês estão pagando pra gente ficar aqui, ficar 2 dias sem fazer nada, por exemplo. Esse ponto, esse jeito de divulgar as coisas, sim, é legal, entendeu? Sim. Nesse ponto eu concordo.
É, o que você falou sobre ler o diário oficial e tal, aí tá a questão, porque, tipo assim, a grande mídia vai divulgar coisas do diário oficial e do transformação pública quando é relevante,
exato,
quando ela julga relevante.
Exato, exato.
Isso sempre foi e sempre vai ser. Mas a parada do vídeo que eu me pergunto é o seguinte, que se não fosse ele pra mostrar, quem ia mostrar?
Exato, exato.
Porque assim, e se fosse alguma pauta defendida, e aqui não é demérito nenhum, alguma pauta que é defendida pela esquerda, como o assédio, por exemplo, as garotas no carnaval, que eu concordo que é algo errado, tem que ser combatido também, isso seria mostrado. Passaria no Jornal Nacional, passaria não sei aonde,
violência contra homossexual.
Flagrantes e tudo mais, ia ser mostrado.
Que deve, tá? Só isso. Pra deixar claro, a gente não tá criticando isso. Deve ser mostrado.
Agora, se, claro. Se ninguém tivesse mostrado esse vídeo, se ninguém relevante tivesse mostrado esse vídeo, não ia aparecer nem no Jornal Nacional, nem na Globo News, nem em lugar nenhum. Não ia aparecer.
Não mesmo. No máximo ia aparecer em blogs, assim, que são aqueles escritores, né, de mídia, né, do Lauro Jardim, etc. Ia aparecer em blogs, assim, se aparecesse, porque eu acho que nem apareceria, pra ser honesto. Então, isso é legal. Agora, ponto ruim disso, que eu discordo totalmente com o que o Bolsonaro fez, é que ele quis passar uma verdade, que é a verdade dele, que ele acha. Olha só o carnaval, olha aí o que é o carnaval que o povo gosta.
Tenho certeza que ele nunca foi no bloquinho.
Com certeza nunca foi, entendeu? Com certeza nunca foi e repudia isso. Eu quero o direito dele de repudiar. Agora, ele tem o direito de fazer o que ele fez? Cara, teu direito até tem, só que é o seguinte, você tem que esclarecer as coisas, entendeu? Se ele tivesse feito aquilo e falado, olha só, as coisas que acontecem no carnaval, eu sei que não é assim, mas tá acontecendo, olha aí o que tá acontecendo, tem crianças no carnaval, tem etc, 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 ok, seria completamente diferente. Só que aí não, ele vai, ele dá o posicionamento dele, o que ele acha que é, sem nunca ter conhecido, e fala que o carnaval é aquilo, sendo que não é. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que já foi no carnaval na vida vai saber que o carnaval não é aquilo. Mas agora, eu acho legal a gente começar a falar de coisas ruins mesmo, que estão acontecendo.
De outros delírios?
Outros delírios, outros
então,
delírios.
Vamos falar de outros, né? Delírios.
Vamos falar do Nando Moura.
Vamos falar, é mesmo?
Por que do Nando Moura? Porque foi
Você
um dos canais...
Uma treta forte, hein?
Porque foi um dos canais recomendados pelo Bolsonaro.
É.
Não, assim, eu assisto o Nando Moura, eu gosto do Nando Moura. Eu tava até conversando com uma amiga minha, a Juliana. Um abraço pra Juliana que ouve a gente. A gente tava conversando, né, e ela conhece o Nando Moura e ela não gosta do cara. E ela não gosta do cara com razão, porque vamos pôr aqui os pratos limpos. O cara, ele fala mal de muita gente e às vezes fala mal por pequenice, entendeu? Por exemplo, eu falei que eu tinha ficado fora da política por esses tempos e como eu sabia que a gente ia gravar esse episódio, eu fui ver uns vídeos do Nando Moura. E eu vi lá um vídeo dele lá criticando uma indicação do Moro, que ele indicou uma mulher que era da esquerda. E ele criticou a ação do Moro só porque a mulher era de esquerda.
Isso eu acho muito errado.
Isso é errado, cara.
E entra nessa parte do delírio.
E assim, novamente, eu não estou... Eu gosto do Nando Moura, eu assisto o canal do Nando Moura. E o Nando Moura foi uma das chaves fundamentais para eu começar a me interessar por política. Por quê? Porque certo ou errado, justo ou injusto, ele é um cara que ele consegue falar pras massas, entendeu? Ele tem o lado dele, ele é de direita, conservador, zaço. Ele não é a direita que eu sou, por exemplo, que nem vocês colocou como progressista. Eu também me coloco como progressista. Só que a diferença é que essas pautas culturais, pra mim, honestamente, pra mim não importa muito, entendeu? Por quê? Desde que tenha lei, tá certo? Pra mim, você pode fumar tua droga, você pode beber tua bebida, pode viver tua vida, entendeu? Agora, a partir do momento que você pisar fora da lei, aí você tem que pagar. Eu sou progressista até esse ponto. E eu sou de direita porque, economicamente, eu sou liberal. Então, eu tô mais à direita. Não tem como eu falar que eu sou de esquerda. Mas quando eu falo que eu sou de direita, eu não sou uma direita Nando Moura, entendeu? Eu sou uma direita mais aqui pro centro, mas ainda tô na direita.
Então,
isso é um delírio completo. Desculpa te cortar. Então, isso não. É um delírio porque, meu, foi uma crítica totalmente sem embasamento nenhum.
Eu vou elucidar um pouco mais. A gente não sabe o nome da mulher.
A gente vai deixar no post aí.
É o seguinte. Imaginemos... Esse é o Thiaguinho Almeida. Thiaguinho Almeida trabalhou junto com a Prefeitura de São Paulo. E você se especializou na revitalização e construção de estádios.
Certo. E eu sou bom nisso.
Você é bom porque você já trabalhou na revitalização do Pacaembu, no Morumbi, trabalhou na Copa do Mundo, na Copa América.
Fiz várias obras públicas.
Isso.
Que melhoraram.
Voltada para estádios, trabalhando no Morumbi, no Pacaembu, em todos os estádios da região de São Paulo, revitalizando e tal. Você tem experiência nisso.
Uhum.
Mas só que você é filiado ao PSOL, você é do PSOL, você gosta do partido, né? Foi eleito vereador e depois escolhido pelo prefeito, pelo governador para trabalhar numa secretaria.
Exato.
Mas você é especialista nisso. Tem esse conhecimento, seus trabalhos são idôneos, não tem corrupção nem nada. Ponto.
Que esse é o ponto.
o governo federal decide fazer um projeto de revitalização de estádios, abrir uma secretaria, uma comissão independente para, sei lá, cuidar dos estádios, o Ministério do Esporte, Cultura e Lazer, não sei como é que chama o Ministério agora, que é que, inclusive, o Bolsonaro escolheu bem mal o nome dos ministérios, bem feio. Secretaria do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e do...
É que tá, você reduz, você tem que juntar muita coisa num só pra não matar,
né? Não reduzindo nada, né?
Pois é.
O Ministério do Esportes agora quer revitalizar os estádios, quer fazer um projeto de revitalização, porque quer sediar a Copa Feminina de 2023, um exemplo. E aí você é convidado. Só que você é convidado pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro vai olhar seu currículo. Primeira coisa que ele vai ver, pessoal, descarta.
Exato.
Então, foda-se toda a sua experiência, foda-se que você é o melhor do Brasil para fazer aquilo, foda-se se você tem conhecimento, tem trabalhos comprovados. Se você é do pessoal, não.
Exato.
A mesma coisa, essa mesma crítica, isso foi o que aconteceu com a indicação do Sérgio Moro, que era uma pessoa que agregaria muito ao governo, principalmente por causa dos direitos humanos, que o pessoal da Comissão de Direitos Humanos da ONU está olhando muito para o Brasil, já não é de hoje, desde que o Bolsonaro estava ali para ganhar.
Sim.
Todo mundo ficou com um pé atrás por causa dos direitos humanos. Ele deu um passo importante, que foi colocar uma mulher na frente do ministério, mas aí a ministra também, né? E, enfim, foi um passo legal. E seria um passo legal colocar alguém que é,
claro,
que é de esquerda, mas tem um conhecimento que é agregar ao governo, e uma pessoa de esquerda que se comprometeu. Ela, claro, viu que não, o governo é Bolsonaro, mas eu vou lá do mesmo jeito. Claro. Mas não deixaram por causa desse delírio de achar que tá sendo pessoas de esquerda estão entrando no governo a fim de desidratar o governo e fazer algum mal, entendeu? Pô, nada a ver.
Exatamente. A ver. Foi o que você falou. É um delírio. Não tem outra denominação. É um delírio. Porque, novamente, eu estou falando especificamente da crítica do Nando Moura. Porque ele fez uma crítica completamente sem embasamento nenhum. Entendeu? Ele falou, não, eu achei errado porque ele colocou uma esquerdista lá no cargo. Porra, qual que é o problema? A gente vai cair, velho. A gente vai cair. A gente vai fazer as mesmas coisas que a esquerda fazia. E, na verdade, nem a esquerda fazia isso, ela colocava a gente de direita nos cargos, entendeu? Dita de direita, né? Porque, pra mim, PSDB, PMDB não é de direita. Mas colocava, querendo ou não, é senso comum de que isso aí é a direita brasileira. E tinha, entendeu?
Foi que a gente já conversou em off. Bolsonaro deveria usar essas possibilidades como um cala-boca.
Exato, exato.
Entendeu? Ah, tá todo mundo falando que eu não gosto dos gays, que eu não gosto não sei o quê. Pô, coloca alguém homossexual se for possível, entendeu?
Exato.
Aí não é colocar por colocar, que isso é um mal da esquerda também.
Também.
Coloca por colocar, não. Mas se tem um currículo bom, se você é gay, por exemplo, se você tem um currículo bom e você é assumidamente homossexual, coloque lá, mesmo que você não seja ideologicamente ligado ao governo. Porque a dar esse ar, porque aqui a gente está falando, infelizmente, ou felizmente, não sei, aí depende de você, internacionalmente falando, é um jogo de aparências, entendeu?
Ah, é.
A gente tem que mostrar pro mundo que o Brasil está sobre controle. Ninguém precisa saber, ninguém sabe dos problemas internos. E isso entra muito no que a gente tava falando. Eu tava vendo um vídeo do Omelete, que tem o Érico Burgo lá, que eu gosto dele pra caramba, que ele é super engraçado.
Sim.
Faz as lives doidão lá. E aí ele disse que ele viajou pra fora e foi visitar todos os estúdios de Hollywood. Por causa que eles fazem os eventos e tudo mais, nerds, não, e
cara,
tal.
São referência de cinema aqui no Brasil.
E disse que todo mundo chegava nele e falava, não, o Brasil é o melhor público que a gente tem, porque vocês comparecem, que vocês são ativos, a gente faz um evento, vocês vão, vocês recebem super bem a gente, os nossos atores, tudo mais e tal. E todo mundo tem essa visão que não é negativa, que o Brasil é um país de festa, que o Brasil é um país de diversidade.
Sim.
Entendeu? E a partir do momento que você divulga um vídeo do Golden Shower, tipo, as notícias ruins batem lá.
Exato. E os estereótipos se reforçam.
Exato. Aí um cara vai pra uma reunião, ele entra na reunião, tá um nego aqui no mexendo no celular, vendo o vídeo com o presidente do país, que o cara que tá lá representando,
pois
postou.
É.
O que o cara vai pensar?
Pois é.
Entendeu? Como que tá o cenário aqui? Porque da mesma maneira que a gente tem os estereótipos do outro lugar, tipo, a China o pessoal come cachorro.
Sim.
Tem gente pra caralho.
Exato.
Japão, os bagulho tudo doido.
Sim.
O pessoal também tem os estereótipos aqui.
Exato. Porque só país chegam... da festa, do carnaval.
Exato.
E com esses estereótipos...
Isso afeta a economia, afeta turismo, afeta um monte de coisa.
Não, afeta tudo mesmo, entendeu? E aí o que acaba acontecendo? Você acaba atraindo um bando de louco pra vir pra cá, porque acha que aqui é terra de ninguém, pode fazer o que quiser.
Exato.
E vai sair limpo, vai sair impune. Não, não é assim, entendeu? Então isso aí foi um erro crasso, na minha opinião. E acredito que a gente compartilha dessa opinião. Acredito que todo mundo que tem um pouquinho de senso crítico, decente, também concorda com isso. Foi um erro crasso, porque... O Brasil não é assim, entendeu? Porra, o que poderia ser mostrado? Poderia ser mostrado que depois do carnaval, sempre tem alguns cidadãos que vão lá, recolhem seu lixo, joga no lixo, entendeu? Pra incentivar. Por que que você não divulga coisas boas, entendeu? Eu tava, só pra fazer um paralelo, que não tem nada a ver com política, mas é, elucida muito bem a situação. Eu sigo um canal de Linux no YouTube, chama Diolinux. Eu acho que é o maior canal de Linux da América Latina, eu acho que é um dos maiores do mundo até. Brasileiro. E o cara, ele falou o seguinte, gente, é, tem um site aí na internet que ele escreve muito mal de Linux. Porque tem muita gente que fala mal de Linux, porque é de graça, porque é código aberto. Acho que é todo mundo é comunista. Mas enfim, é, e aí a matéria fez um, o site fez uma matéria considerando aspectos bem antigos do Linux, tipo de 10 anos atrás, coisa que não é realidade hoje. E aí o que, que esse cara falou, o Jonathan de Linux? O que ele falou? Ele falou, gente, não compartilha esse tipo de publicação, porque se não tem nada a ver com a realidade do Linux hoje, é só não compartilhar. Compartilha o que tem a ver, compartilha o que tá certo, não compartilha o que tá errado, entendeu? Então acho que o governo ele tinha que ir por esse caminho, sabe?
Porque não pra esconder, porque vai sempre existir pessoas que vão compartilhar o errado.
Exato.
Entendeu?
E aí nesse caso, concordo com você, que nesse caso especificamente, não é papel do Bolsonaro fazer o que ele fez. Seria mais cabível para o ministro da Cultura, por exemplo. Não para o presidente, porque o presidente ele é o porta-voz do país lá fora. Entendeu? Assim como alguns outros cargos também. E acaba tendo esse problema. E essa crítica do Nando Moura, eu não sei se isso vai chegar até ele, né? Mas se chegar, provavelmente ele vai receber da pior maneira possível. Mas eu espero que não. Estou falando dele especificamente por quê? Porque ele é um dos canais que ele recomendou, entendeu? E não é essa direita que me representa, não?
Exato.
Não é essa direita que eu quero pro país.
Não é essa direita delirante que representa a gente. É, a gente, no caso, de quem se constrói mais a direita.
Exato.
Porque não pode ter essa caça à esquerda que tá tendo, entendeu? Eu acho que o governo Bolsonaro tem que entender. Toda a declaração dele é criticando a esquerda.
Exato.
Tem um pouquinho, o Fim da Voz foi assim, quando o Juan Guaidó veio aqui foi assim. Quando ele encontrar o Trump vai ser assim também.
Exato.
Mas a esquerda sempre vai existir, cara. Sempre vai. E tem que existir.
Tem que existir.
Entendeu?
Que existir.
Não é porque a gente, por exemplo, a gente critica bastante a esquerda da América Latina, que realmente tem pra criticar e realmente é muito pouco criticado. Tem muita gente que passa o pano, entendeu? Tem podcast conhecido, até não vou citar nomes, que fala mal pra caramba de ditadores que foram de direitos, mas pra ditadores que foram de esquerdas,
deixa no ar, né?
Deixa no ar.
Exatamente.
Entendeu? E realmente isso tem que haver, tem que balancear isso. Mas, por exemplo, você vai falar mal da direita, da esquerda da Irlanda? Da Irlanda? Você
pois
vai falar
é.
Mal do socialismo da Noruega?
De Portugal?
De Portugal?
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Tem esquerdas e esquerdas e tem direitos e direitos. Infelizmente, a direita que a gente tá tendo, eu torcia muito, eu falei isso no podcast do Bolsonaro, que não fosse essa direita delirante, mas
sim,
realmente tá se tornando.
Então, mas é aí que eu acho que vai acontecer daqui pra frente. O problema no Brasil é que a gente vive muito o extremismo. Pra tudo. Se você for corintiano, você é bandido. Se você for são paulino, você é viado. Se você for palmeirense, não tem mundial.
E você não pode se dar com os outros.
Você não pode se dar com os outros, entendeu? Se você for de direita, você é ditador. Se você for de esquerda, você é comunista. E não, as realidades não, a realidade não é desse jeito. Existem várias nuances, né? E o problema no Brasil é que é o seguinte, lembra aquele relógio de pêndulo, antigão? Parece que o relógio de pêndulo aqui no Brasil, ele vai pra esquerda e já...
4 anos depois?
Não, e já transporta pra direita. Ele não tem essa transição, tá ligado? E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. O pêndulo, ele tava virado pra esquerda, ele se teletransportou pra direita, de uma maneira um pouco extremista, admito, não extremista igual a esquerda achou que ia ser, eu acho que vai virar uma ditadura, mas um pouco, sim, mais extrema do que eu gostaria que fosse, a direita, por exemplo. Mas eu acho que isso é necessário, porque eu acho que a partir de agora o brasileiro vai falar, beleza, foi muito pra lá, foi muito pra cá, vamos tentar trazer um pouco mais pra cá, e aí a gente vai começar a ver figuras como o Ciro Gomes, figura como o Amoedo, são figuras que um é da esquerda falando do Ciro Gomes e o outro é da direita falando do Amoedo, só que, meu, eles são extremamente maleáveis, coisa que a esquerda que tava aí não era e coisa que a direita que tá aí tá se mostrando não ser, entendeu? Então, esse é o problema, a gente tem que parar de ser extremista em tudo, e a gente é extremista em tudo, mano, em tudo, entendeu? A gente não pode ser assim, não pode ser assim. Enquanto a gente não deixar de ser assim, sempre vai ter alguma coisa, assim, coisa ruim sempre vai existir, mas sempre vai ter esse extremismo bobo, entendeu? Uma coisa que eu acho interessante, a mídia, por mais que em alguns momentos ela seja um pouco explícita demais, no sentido de ataque à direita, ataque à presidência, eu acho que tem que ser desse jeito, entendeu? Tem que ser desse jeito, por quê? Porque a mídia não fazia isso quando era o PT que tava aí. E aí o que, que dá a entender? Ah, a mídia tá com conluio aí com o PT. Aí essa mídia é golpista. Aí vem o ódio que muita gente da esquerda tem a Globo, tem as grandes veículos de comunicação, entendeu? Então eu acho que a mídia ela tem que continuar assim, criticando o Bolsonaro, criticando o PSL, criticando aí as lideranças de direita. Só que também, quando isso aí virar, porque um dia vai virar, um dia a esquerda vai voltar, seja extrema ou seja moderada, ela vai voltar. Só que a mídia ela tem que se manter desse jeito, porque se ela não se manter desse jeito, aí vai ficar nesse pêndulo extremista que eu acabei de falar aqui pra vocês. E aí não pode acontecer. Se continuar acontecendo isso, muita coisa...
O pêndulo é bem legal.
Vai continuar acontecendo e não, a gente não vai ter avanço, a gente não vai ter progresso.
Eu queria falar um pouco agora de educação.
Vamos falar de educação nessa porra.
A gente teve também a polêmica do nosso ministro colombiano, o Ricardo Vélez, que fez aí, né, a sugestão das escolas cantarem no nacional com o slogan da campanha. Primeiro ponto para deixar claro, informação que passou batido, é que o slogan da campanha do Bolsonaro, ele não é do Bolsonaro. Esse slogan vem do Exército Brasileiro, que já utilizava isso. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Sim, é verdade, isso é um detalhe que ninguém comenta.
E ninguém comentou. O Bolsonaro se apropriou disso e usou na sua campanha.
Assim, eu não vejo problema nenhum, mas vira escarcéu.
Vira.
Pequenice, aquilo que eu falei, são pequenices.
Mas sendo do Exército, sendo do Bolsonaro, é inadequado dizer nas escolas. Primeiro que se for do Bolsonaro, a gente tá colocando as crianças pra... Né, aí, olha só o delírio, olha o delírio. Porque a gente passou a vida toda com o Bolsonaro, criticando, não só o Bolsonaro, mas grande parte da direita, criticando a doutrinação esquerdista nas escolas, que, vamos e convenhamos, realmente existe, mas não nesse nível que é exposto.
É, realmente, é feito um terror em cima disso.
É feito um terror, e aí eu vou chegar lá, e aí sempre foi criticado isso, mas aí entra a direita e quer fazer justamente o oposto.
Exato. Sabe?
Essa direita delirante.
Direita delirante.
Essa direita delirante, ela critica a esquerda, mas quando tá no poder, faz a mesma coisa que a esquerda fazia com a justificativa de combater a esquerda.
Isso aí só confirma o quê? Que os extremos são exatamente iguais, só que
exato,
cada um pro seu lado.
Exato, é isso que o governo tá demonstrando, infelizmente. Não, nada contra cantar o hino nacional, eu acho que deveria ter, eu ia até um pouco mais além, eu acho que toda escola e lugares públicos deveria ter a bandeira do país,
do estado
e da cidade bem conservada, pra gente ter mais essa identificação. Pô, eu moro nessa cidade, essa cidade que eu moro tem uma bandeira, tem uma história, que é o que a gente tenta resgatar aqui no Podpah.
Exatamente.
Porque a gente fala, eu moro no Brasil.
Exatamente.
E a gente acha que é o nosso viver é igual o viver do Amapá. Tá?
Pois é.
Então a gente tem que ter essa
esse senso da nossa cultura, isso, né? Do nosso país, né?
De patriotismo e de micropatriotismo também.
Exato.
Por exemplo, eu tava nada a ver agora, mas fui pra Praia Grande e eu gosto sempre de ver um pouco das histórias dos lugares que eu vou, na bandeira dos lugares. Eu acho legal, eu gosto muito de bandeira, assim. É um hobby meio esquisito.
Não, eu também gosto. Na verdade, você que me incutiu esse
gosto de ver por que tem aquele brasão, que significa e tal. E eu vi a bandeira de Praia Grande, que ela é vermelha, branca e preta na horizontal. É preto, branco e vermelho na horizontal, e tem um brasão na cidade do centro. Eu falei, pô, é legal, mas eu tenho certeza que eu vou pra lá, não vou ver essa bandeira em lugar nenhum. Não vou ver nenhuma menção a essa bandeira em lugar nenhum. E é engraçado que eu fui com essa visão. Quando eu tava na rua, eu vi um cara usando uma camisa da bandeira de Praia Grande.
Nossa, cara. Meu, eu acho que você... Cara, você só viu porque você já foi com uma mindset de não vou ver, cara.
Exato.
Porque, velho...
Eu não sei se era um uniforme de alguma coisa, eu não sei, mas ele tava vestido com essa bandeira e eu achei legal. E a gente tem que ter isso, sabe? A gente tem que cantar o hino nacional mesmo, ensinar as crianças a cantarem o hino nacional. Você vê em vários outros países, é assim, dependendo disso. Isso é uma coisa que tanto esquerda como direita, algumas vertentes da esquerda vão discordar, mas é interessante colocar, pelo menos não diariamente como era antigamente, mas uma vez por mês, no dia da independência, no dia dos datas importantes da cidade ou do país. Por exemplo, dia da bandeira, que a gente faz aqui? Porra nenhuma, né?
Feriado,
da independência do Brasil, a gente faz o que? Porra nenhuma. Exatamente. Nos Estados Unidos, ela vem, ó. O direitista lá, vira.
Não, porque nos Estados Unidos, no dia da independência, os caras colocam a bandeira lá dos Estados Unidos pra frente do carro.
Exato.
não é uma coisa legal, é uma coisa que dá um senso, é uma coisa que dá amor à pátria. Uma população com amor à pátria cuida bem do seu país.
Com certeza. A partir
do momento que você tem amor por algo, você cuida do seu país. E a gente já está tão machucado com o Brasil que, se a gente for conseguir resgatar isso aos poucos, à medida que o governo também tome medidas para consertar o país, isso vai ser muito interessante. Mas o que eu quero criticar é o seguinte: foi uma ideia legal, teve seu calcanhar de Aquiles, mas não é a medida que eu queria ver na educação, entendeu?
É,
então eu vejo o governo gastando energia, a mídia gastando energia para repercutir algo que não tem a médio ou curto prazo. Algo que não vai resultar em nada, que é cantar o hino nacional, tendo esse desgaste do caramba. E até agora eu não vi o ministro da Educação divulgar algo que ele queira fazer, um novo plano de educação para o país. Eu entendo que isso demanda de tempo e tal, mas eu tenho certeza que quando vier, vai vir com o intuito de combater essa ideologia de esquerda nas escolas, mas não é o principal problema da educação.
Não mesmo.
Não é.
Então. Não mesmo, porque, assim, eu imagino que todos os jovens... Eu vou dizer todos mesmo, tá? Pode ser que eu esteja errado hoje, né? No Brasil de hoje. Mas, vai, até antes de 2016, todos os jovens que, em época de escola, ensino fundamental, ou médio, falar a verdade, que no fundamental nem se fala de política, com certeza todos os jovens, ou a maioria, posso dizer seguramente, se identificam com a esquerda. Por quê? Porque, ideologicamente, a primeiro momento, é uma ideologia muito bonita, uma ideologia muito humanista, etc e tal. Só que, se a escola fosse doutrinadora, hoje eu não seria de direita, porque eu já fui de esquerda. Porra, eu já falei super bem de Che Guevara, por exemplo, entendeu? E gostava do cara. Isso aí era uma cultura do meu pai também, meu pai é de esquerda. E isso aí também me influenciou, claro. Mas aí, à medida que a gente vai se educando, e eu não tô querendo dizer que a esquerda não se educa, ela se educa pro lado dela. Eu fui me educando para outros lados, comecei a ver uma educação de direita e falei, ah, eu me identifico mais com isso. Então, se a escola fosse o problema em si, o Brasil inteiro seria de esquerda. Entendeu? E não é isso que a gente vê, entendeu? A maioria das famílias são conservadoras, passam valores conservadores, mesmo sem saber, para os filhos. Então a escola, nesse sentido, não é um problema. A questão do hino, eu não vejo problema nenhum em cantar, mas aí eu também não vejo necessidade nenhuma em filmar, entendeu? Por que você vai filmar isso? Por que isso tem que ser obrigatório?
É, porque o governo queria fazer uma propaganda.
Então, mas é que tá. Qual que é a diferença da União Soviética, que fazia a mesma coisa? Fazia várias propagandas para dizer que o regime comunista era bom. Qual que é a diferença nesse sentido, entendeu? Tirando a ideologia. Qual que é a diferença de vender o teu lado? Nenhuma. Então é aquilo que a gente já comentou um pouco atrás. É a direita fazendo aquilo que a esquerda fazia, só que pro lado dela, né? Eu, por exemplo, na minha época, eu estudei numa escola, lá no centro de São Paulo, chama Maria Augusta Saraiva, essa escola ainda existe. Acho que foi tombada, porque aquelas construções de São Paulo que são amarelas, quando você vê aquilo, você sabe que é tombada, né? Que não pode mexer naquilo.
É.
Então, eu lembro que toda quarta-feira eu cantava o hino, entendeu? Não era nada demais, na época eu lembro que até eu não gostava e tal, só que aí é que tá. Do que adianta você só cantar o hino? Entendeu? Porque eu tenho certeza que nessa mesma escola que eu estudei, eu cantava o hino, certeza que várias pessoas lá que estudaram comigo também cantavam, e eu posso afirmar com certeza que a maioria delas não tem um senso de patriotismo que, por exemplo, você e eu temos hoje, que a gente tenta passar pra galera que vê a gente, entendeu? Então não, só o hino não quer dizer porra nenhuma.
Mas isso vai acontecer, assim, a gente tem que ter em mente que, em questão de patriotismo, cantando o hino, de 20 nós vamos salvar 2.
Exato.
Entendeu? Mas o Estado tá fazendo seu papel. Agora eu acho que o Ministério da Educação tinha que se preocupar com a gente atingir o melhor estante de educação.
Sim.
Por exemplo, Paulo Guedes veio falando que a gente vai ser entre os 50 melhores países para se investir. Ele colocou essa meta e quer deixar o país lá. Metas,
exatamente. Vamos relembrar aqui o episódio que a gente gravou na série Candidatos, que a gente comentou um dado da instituição Ayrton Senna, que o Brasil só atingiria níveis mundiais de educação em 300 anos. Gente, a gente tem que se preocupar com isso, entendeu? Acho que, meu, já tá mais do que na hora da gente se preocupar com isso. Porra, o mundo inteiro tá mudando. Tá se tornando num mundo completamente tecnológico. E o Brasil só vai demorar 300 anos para chegar no nível de educação mundial? Que o resto, que a maioria, que a média dos países tem? Então, isso é preocupante, entendeu? Óbvio, a economia é importantíssima, né? Você melhorando a economia, você melhora a condição de vida das pessoas, e aí tem melhor acesso à educação. Só que também precisa ter uma meta educacional, entendeu? Uma meta tão boa quanto a de Paulo Guedes na economia, ou metas tão boas quanto a do Moro na segurança, que foram até leves, vai falar a verdade aqui, não vi nada demais.
Mas com primeira pauta, tá bom.
Tá bom, aí é que tá. A gente que eu digo a direita, né? As lideranças de direita, elas vão ter que chegar devagarinho. Porque qualquer coisa que fizer que seja um pouquinho a mais, que a esquerda considere um pouquinho a mais, já vai repercutir de uma maneira completamente ruim. entendeu? Então tem que ser feito de maneira vagarosamente mesmo, não tem jeito, não tem jeito.
Vinícius, que você falou do Instituto Ayrton Senna, é, vale lembrar que um dos cotados para ser ministro da Educação era uma recomendação da irmã do Ayrton Senna.
Sim.
Primeiro era ela, mas ela não quis. E ela indicou uma pessoa que, pô, tá super antenada no que é educação, sabe? Coordena essas pesquisas, sabe como é que o negócio funciona. Provavelmente já tem várias propostas para alterar, mas foi barrado porque defendia pautas, era contra a escola sem partido e foi colocado como de esquerda. Foi barrado.
Exatamente. São, novamente, aquelas pequenices que, a longo prazo, para a nação, para o senso de nação que a gente precisa ter, que a gente não tem, não agregam em nada. E aí o que acaba acontecendo? Se você for indicar só pessoas que estão ali ideologicamente alinhadas com você, meu, você vai acabar desperdiçando inúmeros talentos no mundo, entendeu? No Brasil, a gente está falando de Brasil. Então a gente vai desperdiçar inúmeros talentos no Brasil. Só porque é de esquerda, só porque é liberal, ou não, isso é liberal demais, não é de direita, não vai dar certo. E aí você vai acabar tendo só amigos do rei. Aí você vai ter que acabar indicando pessoas ali que nem são tão boas, mas são alinhadas ideologicamente com você, mas que não vão fazer nada de bom no Brasil. E aí vai acontecer o que sempre aconteceu. Nada vai mudar, tudo vai continuar desse jeito. Aí vai gerar uma revolta do outro lado da esquerda. E aí há o risco de acontecer o que acontecia antigamente com a esquerda quando estava no poder, entendeu? Isso é uma coisa completamente delirante.
Bom, se alguém do governo estiver ouvindo a gente, eu acredito que a gente precisa trabalhar mais a comunicação do governo, sabe? Primeiro tirar os filhos biruta, que esses são delirantes. Dudu é completamente delirante. Completamente delirante. Enfim, não vou nem entrar comentários por causa do processinho. Mas se você tem medo do Bolsonaro, você tem que ter medo do Dudu. Dudu é louco.
É isso, uma coisa que eu falo para as pessoas que elas não têm noção. O Bolsonaro em si, eu acho ele até tranquilo. Ele tem lá os seus excessos, mas, meu, os filhos dele são completamente piores.
Eu acho que tem que trabalhar a comunicação, afastar essas pessoas, afastar esses delirantes do governo. E agora aquietar um pouco e focar em iniciativa.
Exato, porque ele entrou na campanha dele falando que nos primeiros 180 dias ia fazer o caralho. Bom, já passou aí 90.
É.
Tem só 90.
E
então,
aí o que acontece? Pouco a pouco, essa direita vai se tornar insustentável. Não sustentável, que o governo vai cair, eu acredito que não cai. Mas ele vai se tornar insustentável na questão de defender, entendeu? Uhum. Tipo, por exemplo, lá em casa o pessoal era meio desligado da política e tal, mas foi avaliado e acabou votando no Bolsonaro no segundo turno por encontrar uma coisa ou outra ali que achou interessante. Mas esses desgastes vão fazendo as pessoas que são pouco, que acabaram votando no Bolsonaro e têm desconhecimento político, vai ficar impossível de defender, essas pessoas também vão pular fora e aí a gente pode voltar para uma esquerda louca de novo.
Exato.
E ficar nesse pêndulo que não faz essa transição.
Exato.
Então a gente tem que tomar cuidado com isso, acho que o governo tem que tomar cuidado com isso. Foca agora em fazer, foca em tentar se reaproximar mais da esquerda, para não ficar um negócio feio. E tomar cuidado também com a visão internacional que as pessoas têm daqui, porque isso também pode, como você falou, qualquer peidinho agora, o dólar sobe, o dólar desce.
Pois é.
Então tem que tomar cuidado com isso, e pra gente não acabar delirando ainda mais.
Exatamente. E só pra deixar uma notinha aqui, tem gente que acha que patriotismo é uma coisa ruim, porque toma como exemplo os norte-americanos. E eu concordo que os norte-americanos, eles têm um patriotismo assim que às vezes beira até a loucura. O que a gente tá falando aqui, e aí eu posso falar a gente, que eu acredito que o Gui também compartilha dessa opinião, não é esse patriotismo soberano, entendeu? Da minha nação ser soberana. Mas não, da gente só saber onde a gente está, a gente saber a nossa história. Lá nos Estados Unidos, as criancinhas sabem quem foi Franklin Roosevelt. Aqui a gente sabe quem foi Fleury? Não sabe, entendeu? Aqui a gente sabe quem foi Mário Covas, que agora o neto dele assumiu, a gente sabe quem foi Mário Covas? A gente não sabe, entendeu? A gente não sabe quem foram as políticas, a gente não sabe por que, que o Brasil é o Brasil de hoje, entendeu? E é importante a gente saber por que, que o Brasil é desse jeito hoje, pra gente não deixar piorar e saber como melhorar. Quem conhece o passado controla o futuro, mas a gente tem que sempre lembrar disso. Sempre lembrar disso. Mas, provavelmente, vocês discordam aí de mim. Lógico, vocês devem discordar de várias coisas, tem que discordar, isso é democracia. Só que a gente quer ouvir, a gente quer ouvir. O Rafinha sumiu.
Rafinha
comentava, fazia, pô, comentários excelentes. Eu gostava de ir lá responder o Rafa.
Queria trazer o Rafinha pra cá hoje, mas tá louco no carnaval.
O Rafinha tá na estileira. Ô, Rafinha, parabéns, hein, mano. Tá na pegada, cuzão, na pegada. Então mandem mensagens pra gente falando o que vocês acham que a gente tá certo, que a gente tá errado, por quê também, principalmente, que a gente vai ler e vai responder vocês também.
Exatamente. Fique de olho aí no nosso feed pros próximos episódios. Não esqueça de assiná-lo também. Estamos no Spotify, Deezer, Google Play,
iTunes.
Eu acho que só, né?
Ou em qualquer agregador de feed que você quiser, é só pegar o URL.
Estamos lá no site no www.podpapo.com.br. Estamos no Instagram também, onde postamos fotos dos lugares, inclusive onde estamos hoje.
Inclusive, fotos bonitas de hoje, hein? Já vi, tô dando spoiler.
Não deixe de visitar a gente nas nossas mídias sociais e acompanhe, porque agora o Podpah está de volta. E estamos aí pelas ruas de São Paulo.
Todo el mundo atrás.